Agora é com o secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto, porque hoje é o último dia do mês de março. Portanto, para ter até uma ideia de como é que foi esse primeiro trimestre para a região de Bento Gonçalves no turismo, a gente divulgou recentemente que o Caminhos de Pedra ultrapassou o número de visitantes do Vale dos Vinhedos, então a gente já percebe uma mudança no perfil, no comportamento destes visitantes. E para a gente falar um pouquinho também, né, do que vem pela frente, o que temos aí de projetos para o turismo da cidade, já que o Parisotto também está se despedindo, está deixando a prefeitura nos próximos dias. Bom dia, Parisotto, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiana, que prazer estar falando com vocês. Sempre bom estar aqui na Gaúcha Serra, né, para falar de um tema tão importante que é o turismo. E hoje também, né, como bem tu falaste, é meu último dia também como secretário, depois de 5 anos e meio de muito trabalho, muita dedicação, para poder, né, fazer com que Bento Gonçalves se destacasse no setor turístico, que é tão importante para a nossa economia.
Obrigada, Parisotto. Agora, então, a gente vai fazer dois balanços, né? Um balanço aí da tua gestão, 5 anos. O que mudou no turismo? A gente sabe que teve um impacto da pandemia no início, muito complicado, mas depois aí teve um boom de turistas na região. E também fazer esse balanço, principalmente desse primeiro trimestre, como é que a gente está atualmente, né, no turismo de Bento Gonçalves.
Com certeza. Na verdade, eu vou ter no meu currículo, né, a história que enfrentamos uma pandemia, né, algo que praticamente foi novo para todos, né, mas foi muito bom porque foi um caminho de muito aprendizado. A gente percebeu a força que um setor tem quando que se une por um propósito, e nós sempre conduzimos assim, né, quando que eu olho para trás, quando que eu cheguei. Bento Gonçalves era o quarto destino mais lembrado e preferido no Rio Grande do Sul, do Marcas de Quem Decide. Hoje, Bento Gonçalves, por 4 anos consecutivos, mantém a segunda colocação, né? Nós rompemos, ano passado, então, um recorde no número de visitantes, passando de 1,7 milhões de visitantes, que foi uma marca bastante interessante. Também num ano que se iniciou ainda com dúvidas sobre a questão de pandemia e chegou no final com baita resultado também. Então, a gente fica muito feliz por isso. Trouxemos o festival de balonismo. Muita gente não acreditava que em Bento poderia ter voo de balão. E hoje nós já temos empresas operando com voos de balão. Então, não só o festival, mas se gera um novo negócio para a própria cidade. Entre tantas outras coisas interessantes que aconteceram, né? E também fazendo um balanço, né? Porque nós terminamos 2022 muito bem, e um dado que foi um dos grandes objetivos desde que eu cheguei na secretaria: nós tínhamos 1,7 dias de permanência do turista na cidade, e praticamente 5 anos depois nós conseguimos chegar na marca de 3,31 dias, então quase dobrando esse número, que para nós é o mais importante. Assim, quando a gente fala de turismo, o que a gente busca é a permanência. Porque a gente convence as pessoas a virem para cá, eles podem simplesmente vir e voltar no mesmo dia. Agora, quando que a gente começa a converter em hospedagem, mais tempo de permanência, de fato, é o que interessa para uma cidade, porque aí a pessoa ela vai consumir mais atrativos, mais tempo aqui, ela está circulando, está consumindo tudo aquilo que a cidade oferece. Então, essas eu acredito que são marcas importantes. E também, por pior que foi a pandemia, foi um grande aprendizado que no final a gente ainda considera: olha, sofremos demais, mas saímos fortificados para enfrentar outros desafios também. Então eu fico muito feliz, né, por ter alcançado pelo menos essas marcas junto do trade. Nunca foi só o secretário, sempre foi essa unificação e fortificação.
Secretário...
Oi,
muito bom dia. A Juliana aqui também falando com o senhor. No ano passado, o roteiro Caminhos de Pedra teve um número de visitantes maior que o Vale dos Vinhedos. A que se atribui esse aumento, né? O Caminhos de Pedra ultrapassar o número de visitantes do Vale dos Vinhedos? E quais são os números desse ano? O que vocês já têm, né, de balanço deste ano de 2023?
Oi, Juliana. Muito obrigado. Um prazer estar falando contigo. Na verdade, o que acontece, assim, eu tenho uma leitura muito clara sobre perfil de destino turístico, tá? De micro-região, né? Quando que a gente monitora o sistema de visitação, ele não é o turista único, mas é o turista que faz várias visitas nos locais. O que que a gente percebe no perfil, né? Hoje, praticamente 43% dos atrativos do Vale dos Vinhedos são vinícolas. Já quando que a gente vai para o Caminhos de Pedras, nós temos muitos gardens e muitos atrativos que são aqueles que tu faz um bate-volta. Tu pode ir de manhã, tu aproveita o dia e depois tu volta para tua casa. Então isso gera uma grande movimentação de visitação e essa taxa acaba aumentando. A gente percebeu que por essa questão também favoreceu esse número maior de visitantes, né? Por conta disso, que já é um pouco diferente da estrutura que hoje, por exemplo, o Vale dos Vinhedos tem. Mas o que é mais importante para todos nós, que isso é Bento Gonçalves se movimentando e fazendo com que o turista, aquele dado que eu falei antes, esteja também circulando pelas nossas rotas, já que hoje Bento Gonçalves tem 6 rotas turísticas. Então, isso também varia por conta do seu perfil, o estilo de produto hoje, serviço atrativo que é também oferecido, e o bacana que não é centralizado, ou seja, a gente não tem uma grande massa turística num mesmo local e sim distribuído pela cidade. Então, eu acredito que também esse é um dos grandes motivos que fazem com que haja essa circulação de visitação, tanto no Caminhos de Pedras, Vale dos Vinhedos e as nossas outras rotas.
Rodrigo Parisotto, secretário de Turismo de Bento, último dia do Rodrigo Parisotto. Sobre este início de ano, eu estive essa semana no Vale dos Vinhedos e venho conversando com empreendedores desta região e de outras regiões que recebem muitos turistas na cidade, e eles comentavam que esse ano o movimento ele não chegou a ser baixo, mas ele caiu em relação a outras vindimas. E isso antes até mesmo da operação, isso é importante frisar, da operação que a gente teve em 22 de fevereiro, que encontrou trabalhadores em situação análoga à escravidão durante o período da safra da uva. A gente sabe que a safra da uva é sim um dos principais atrativos. Muita gente vem para Bento Gonçalves nessa época justamente para se aproximar dessa característica festiva que a vindima tem e provoca principalmente nos turistas de fora. E eu queria entender se você já tem esses números fechados, se já tem esse balanço do primeiro trimestre, ou já tem aí um indicativo de como é que foi e o que provoca essa diminuição.
Sim, é um importante tema. A gente tem monitorado, né, com frequência. Eu tenho um grupo com mais de 250 empresas hoje que a gente está conectado diretamente, sempre avaliando o feedback, como é que está o final de semana, como foi, como aconteceram as coisas. E sim, a gente percebe uma diminuição, né, nesse período aqui, principalmente em março, a gente sente um pouco mais, porque tem um grande detalhe, Babiana, que é bem importante a gente salientar. Quando que eu olho os dados de 2019, a gente percebe uma curva muito parecida com o que está acontecendo agora. Porque durante a pandemia, imagina, a gente viveu praticamente 3 vindimas, né? Dentro de um período de abre e fecha, com novas variantes de vírus, uma superlotação e, de repente, uma movimentação completamente fora de sazonalidade. Por óbvio que agora, quem principalmente entrou, e eu quero dizer, os filhos dessa pandemia são aqueles empreendimentos que entraram no momento desse boom turístico que aconteceu, eles estão sentindo um pouco mais. Já outros que já passaram por isso entendem que sim, está mais baixo que outros períodos, sim, mas dentro de uma curva que já é esperada para este período. O que que a gente observa em janeiro? A gente está fechando agora os dados de fevereiro, geralmente a gente tem um déficit de uns 30, 40 dias para fazer o fechamento. Janeiro, por exemplo, foi um mês que ele teve 2,1% de crescimento em relação a 2022. E aí o pessoal pediu, tá, mas a gente não sentiu isso no nosso negócio. Mas aí quando que eu pego o público excursionista, aquele que vai nos atrativos de grande capacidade de atendimento, como Maria Fumaça, a própria Vinícola Aurora, Malhas Gedon, o Parque da Epopeia Italiana, que são locais que recebem o ônibus, né, de excursão, a gente percebe já um equilíbrio. Então tem essa questão também hoje no turismo de Bento Gonçalves, que ele acaba tendo uma capacidade de atendimento de grupos de excursionistas, aquele turista particular, o que vem em pequenos grupos, as famílias, os
secretário,
amigos.
Mas só para entender, caiu então o movimento daquele turista de carro, aquele individual, e se manteve os de excursão? É isso? Só para entender melhor.
Essa é a nossa leitura de janeiro, tá?
Tá.
De janeiro. Neste momento, há sim uma queda. A gente percebe pelo feedback, eu não tenho ainda os números para saber efetivamente aonde foi esta queda. Mas sim, neste momento, nós estamos passando por um momento de baixa. Mas que historicamente, a gente já se encaminha para março, abril e maio como um período do ano que ele é, sim, talvez da maior baixa que nós temos historicamente. Desde 2005, 2006, os números que foram monitorados, sempre este período é de baixa. Então, eu acredito que esteja dentro de uma linha já histórica, de período mesmo, que acontece, está terminando a vindima, então, naturalmente, as coisas comecem para o seu lugar também.
Vocês não têm os números fechados ainda, né, de janeiro, fevereiro e março, mas acredita que, pelo que vocês têm apurado até agora, vai ter uma redução?
Eu acredito que sim, principalmente porque ainda ano passado, nós estávamos ainda vivendo um momento de tensão por conta da Ômicron, né? E algumas coisas ainda relacionadas a essa super onda de fronteiras fechadas. Isso também mudava muito e mudou muito o número de visitantes nesse período, né? Então, por isso também, né? Mas, como eu falei, o primeiro dado que a gente tem, que é somente em janeiro, a gente tem 2,1% de crescimento em relação ao ano passado. E eu já acredito que a grande sensação que a gente tem depois do carnaval é que sim, há uma queda, então, mais acentuada. Mas, no meu ver...
E depois do carnaval, para... secretário, também é depois do caso que Bento Gonçalves acabou ganhando holofotes nacionais, até internacionais, por conta do caso dos trabalhadores da Safra. Isso vocês perceberam impacto no turismo? Vocês não têm os números fechados a partir dali, mas vocês têm justamente esse grupo que monitora, mais de 250 pessoas tiveram cancelamentos, teve impacto?
Pelo levantamento que a gente fez, que foi baseado em feedback, falando com várias pessoas, porque uma coisa é interessante aquilo que eu falei da pandemia, porque nesse momento o setor também está unido. Também está trabalhando numa Câmara Setorial do Trabalho Sazonal, então, justamente para pensar o futuro também do turismo neste quesito. Sinceramente, pelos feedbacks que a gente levantou com empreendedores e alguns visitantes que estavam na cidade, nós não sentimos isso efetivamente se convertendo numa baixa por causa desta questão pontual, né? Inclusive quem estava por aqui e tal, mas a gente sabe que, por óbvio que impactou, né? Imagina, todo mundo ficou com o coração na mão durante esse período, sofreu demais, ainda sofre com isso, mas efetivamente a gente ainda não consegue ter um traço que garanta que, olha, nós tivemos uma mudança ou uma baixa de turista na cidade por conta de um fato ou outro fato, né? Então, talvez daqui 60 dias a gente tenha mais clareza nisso. Nesse momento, daquilo que foi monitorado, não. A gente pode dizer que não, que naturalmente, se a gente coloca isso nos gráficos, e eu tenho tudo isso em gráficos, a gente percebe que há, sim, agora uma onda que é exatamente igual a anos anteriores.
Secretário, hoje o senhor se despede da Secretaria de Turismo. Qual o motivo da sua saída e quem assume no seu lugar?
Bom, chegou o momento da gente entender que o ciclo deste trabalho estava se completando. Eu sempre fui uma pessoa, um profissional que trabalhou por propósito. Sempre botei minha vida nos projetos, né, que eu encarei. Eu fui indicado pelo Conselho Municipal de Turismo, lá em 2017 ainda, né, não vindo um cargo político, saí do mercado privado, na verdade, para estar me dedicando aqui. Entendi que nesse momento, na verdade é uma decisão que já tem praticamente um ano, eu já estava me preparando para concluir este ciclo e entendia que eu precisava efetivamente sair agora da vida pública, né, voltar a estudar, me preparar mais para outros desafios também, E quem sabe, posteriormente, eu não estou dando um adeus da vida pública, simplesmente estou dando um tempo para pensar outros projetos que eu considero importantes, até porque eu quero continuar contribuindo com o desenvolvimento do turismo na nossa Serra Gaúcha e no nosso estado também, né? E aí o conselho também, em conversa com as entidades, fazem indicação do vereador Davi Darol, né, que a partir do dia 4, então, ele assume a secretaria.
Tá certo, então. Muito obrigada, secretário Rodrigo Parisotto, aí fazendo esse balanço da gestão à frente da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves. Uma boa sorte aí na tua nova jornada e um bom dia.
Muito obrigado, um grande abraço e venham para Bento Gonçalves aproveitar o nosso turismo, tomar os nossos vinhos. Com certeza vocês vão ter uma grande experiência. Obrigado pelo espaço, um abração.
Abraço.